Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América neste sábado, 31 de março de 2018. Esta é a emissão vespertina em português. A votos de um excelente sábado, a nossa companhia convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Um bom sábado, aleluia para todos. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a PGKT, a capital FM, isto é em Bissau. Em Bafatá, estamos com a rádio comunitária em Gabu, com a rádio Sitchin Oku. Estamos também na internet em direto, voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de sabermos o que vai pelo mundo em notícia, no espaço Janela de Angola, vamos aqui falar das reações ao caso que envolve o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas angolanas. Na segunda meia hora, vamos ter o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Eu sou o Amácio Miguel e apresento as notícias. Dois soldados da Força Aérea Real do Reino Unido foram levados ao tribunal esta semana na Ilha do Sal, em Cabo Verde, depois de terem sido envolvidos em brigas num hotel onde estavam instalados. A notícia foi revelada na quinta-feira pelo jornal britânico The Sun e retomada pelo The Telegraph. Os dois faziam parte de um grupo de aproximadamente 100 soldados daquela unidade britânica que se dirigiam para as Ilhas Falkland quando, devido a uma avaria, o avião em que seguiam teve que parar na Ilha do Sal. Enquanto aguardavam para continuar a viagem no dia seguinte, os soldados foram instalados no resort de 5 estrelas Melia Tortuga, em regime tudo incluído, numa turística ilha de Santa Maria. Assim que chegaram ao hotel, receberam pulseiras, tudo incluído, e foram diretamente para o bar. As mesas estavam cheias de bebidas, disse uma fonte citada pelo jornal inglês The Sun. A mesma fonte acrescenta que dois dos soldados se embebedaram, começaram a falar alto, deixando irritados os turistas e muitas famílias no local, e um deles quis brigar contra todos. A polícia cabo-verdiana foi chamada a intervir e prendeu 4 soldados, tendo apresentado 2 deles ao tribunal. Podemos confirmar que os 2 soldados compareceram ao tribunal em Cabo Verde e foram multados, escreve o jornal The Sun, enquanto o Telegraph avança que a multa ascendeu a 150 libras para cada um dos soldados. Ian Khama, general reformado do Exército, deixou o cargo de presidente do Botswana neste sábado, dia 31, entregando a liderança do país, rico em diamantes, ao seu vice depois de uma década no comando. Moheketse Masisi torna-se no terceiro líder do Botswana de fora da dinastia política Khama, que dominou a política daquele país desde a independência da Grã-Bretanha em 1966. Com a saída de Ian, permanece no governo do Botswana apenas um membro da família Khama, o ministro do Turismo Tshekedi. Masisi, de 55 anos de idade, herda um país que há décadas é tido como um bom exemplo da democracia africana e de boa gestão económica, mas analistas dizem que enfrenta a enorme tarefa de reduzir a dependência económica do Botswana em relação aos diamantes. O analista político Ndulamo Murima disse à agência de notícias Reuters que não tem a certeza sobre a competência económica de Masisi, mas se tiver o respeito dos ministros, será capaz de produzir resultados. Dezenas de jovens palestinianos se reuniram na fronteira entre Gaza e Israel neste sábado, na área descrita como quieta, um dia após uma violência fatal ter rompido numa das maiores manifestações palestinianas em anos. Ao sul da faixa de Gaza, moradores disseram que tropas do Israel deram disparos de aviso em direção a uma multidão de jovens, alguns dos quais queimavam pneus. Autoridades de saúde disseram que 2 pessoas ficaram feridas e um porta-voz do Exército de Israel disse que estava a verificar tais detalhes. Na sexta-feira, pelo menos 15 palestinianos foram mortos pelas forças de segurança do Israel, que confrontaram os manifestantes, alguns dos quais o Exército disse que abriram fogo, rolaram pneus em chamas e atiraram pedras e bombas de fogo contra as tropas do outro lado da fronteira. O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, declarou sábado como dia nacional de luto e uma greve geral foi chamada para a Cisjordânia ocupada. Milhares marcharam em Gaza pelas ruas em funerais para os que perderam a vida ontem. Dezenas de afegãos que estão em greve de fome há vários dias organizam uma manifestação pela paz em Lashkargah, capital da província de Helmand, reduto talibã no sul do país, numa iniciativa fora do comum da sociedade civil após décadas de conflito. Neste sábado, pelo menos 4 homens em greve de fome foram levados a um hospital, desidratados pelo forte calor, informou a agência France Press o secretário de saúde da província, Amilou Abed.
Obrigada, foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. 31 de março de 2018, sábado, aleluia, um bom sábado para todos. Estão com a Voz da América e a emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
E no espaço de Angola, nos próximos minutos, vamos ter aqui reações ao caso que envolve o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas pelo facto da Procuradoria-Geral da República ter admitido que cometeu um erro.
6 meses depois de assumir a presidência da República, as políticas de governação do presidente João Lourenço continuam a ser marcadas com profundas mudanças e vários casos judiciais que envolvem altas figuras do partido no poder. A entrada em campo da Procuradoria-Geral da República tem produzido várias reações entre a classe política e a sociedade civil. Em causa estão os vários processos judiciais que têm revelado supostos crimes de corrupção, peculato, impunidade e tentativas de burla ao Estado angolano, cujos suspeitos são maioritariamente membros que exerceram funções na estrutura governamental. Entretanto, o Procurador-Geral da República veio esta semana a público admitir um erro no processo ligado à tentativa de burla de 50 mil milhões de dólares envolvendo entidades angolanas, onde é citado o nome de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, General Sachipengo Nunda, que tomou conhecimento pela imprensa como tendo sido constituído a arguido. Hélder Pitágoras reconhece não ser correto que o general venha saber pelos órgãos de comunicação social sem que fosse feito em local próprio. O representante do Ministério Público culpou ainda o magistrado Luís Benza Zanga, encarregue da apresentação pública, por este ter pecado por omissão os nomes dos outros 3 generais. No princípio desta semana, o subprocurador da República, Luís Benza Zanga, não teve dúvidas em revelar em conferência de imprensa os nomes das figuras suspeitas de vários crimes e os processos que já decorrem no Ministério Público.
Neste processo temos constituído arguidos 4 generais, dos quais já foi ouvido um, e a última nota que tivemos, sim senhora, o chefe de Estado-Maior, general da FA, foi constituído, arguído e vai ser ouvido nessa qualidade. Bem, não lhe posso precisar a data, porque isso aí ainda depende de uma arrumação processual, não é? Na medida em que há uma espécie de precedência em relação ao próprio desenrolar dos fatos, não é? Vê-se que não, esse é que tem que ser ouvido primeiro, está a ver? Esse, a lógica, a estruturação dos fatos. Então, essa é, digamos assim, a resposta que tenho a dar acerca disso. Um processo em que cidadãos angolanos, Jorge Galdens Ponte Sebastião, José Filomenos de Sousa dos Santos, Walter Felipe Duarte da Silva, António Samalia Bull Manuel e João Domingos dos Santos Ebos foram constituídos, arguídos e ouvidos nessa qualidade, acerca dos crimes de burla por defraudação, peculato, associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais. A constituição desses cidadãos, na qualidade de arguído, deriva do facto de ter havido uma transferência ilegal de 500 milhões de dólares de Angola para o exterior, consubstanciado no crime de burla e peculato. Portanto, à volta deste caso, já foram ouvidos 9 declarantes, foram efetuadas buscas domiciliárias em escritórios e foram apreendidos documentos e outros objetos ligados ao crime, computadores, pendrive, por aí. E esse material está, digamos assim, à disposição do Laboratório Central de Criminalística para se apurar, para se extrair material que estejam conectado com os crimes aqui apresentados. Esses cidadãos já foram ouvidos em interrogatórios de arguído, não é? Nesta qualidade, e foram-lhes aplicadas as medidas de coação pessoal, como a interdição de saída, o termo de identidade de residência e a apresentação periódica às autoridades. Outras diligências têm estado, digamos assim, a correr e, a seu tempo, como vocês sabem, esse período instrutório é um período complexo. A seu tempo, a Procuradoria dará nota da finalidade deste processo. Foi também registado nesta direção o processo número 9/2016, relativo aos crimes de burla por defraudação, associação criminosa, falsificação de documentos, falsificação de títulos de crédito, em que neste processo temos já cidadãos detidos, não é? Temos 12 angolanos, 4 tailandeses, 1 eritreu e 1 canadiano. Neste processo, para além desses arguidos detidos, foram também constituídos arguidos, mas soltos, 4 generais, um dos quais já foi ouvido, o ex-diretor da UTIP e o ex-diretor da APIEX. Foram ouvidos 14 declarantes, faltando apenas 3 declarantes.
Estas foram as revelações que correram o mundo esta semana, que produziram várias reações entre políticos, juristas e cidadãos anónimos. Em declarações à TV Zimbu, o jurista Tito Cambães falou do erro da Procuradoria-Geral da República sobre a exposição do nome do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, sem que o mesmo tenha sido notificado.
Do ponto de vista técnico-jurídico, em princípio, não há grandes consequências, porque é um erro manifestamente de que a Procuradoria-Geral da República já reconheceu, imbuído do espírito de que errar é humano est, e todos nós somos susceptíveis a cometer erros, mas erros dessa natureza e a este nível é manifestamente inadmissível. Mas já foi cometido, agora a única consequência é o sujeito em causa vai ser devidamente notificado e saber a sua condição de arguído. Agora, é preciso esclarecer aos nossos cidadãos o que é arguído, porque as pessoas estão a questionar-se muito em que situação em que uma pessoa chega a essa qualidade. E nos termos do 251 do nosso Código Penal diz que é arguído aquele sobre quem recai a forte suspeita de ter perpetrado uma infração cuja existência esteja suficientemente comprovada. Isto significa que efetivamente, nos termos da nossa lei, aquele sobre quem vai recair alguma suspeita é colocado nesta qualidade e, concomitantemente, já que o processo está em fase de segredo de justiça, porque está na fase da instrução, e depois pode derivar uma acusação ou não, que culmina essa fase de instrução. Porque essas pessoas, se passado a fase de investigação em concreto, e a investigação criminal é das fases mais importantes do próprio processo, chegar-se à conclusão de que não cometeram crime nenhum, porquê? Porque não estão verificados aqueles pressupostos que a dogmática do crime nos traz, que são aquelas características que nos identificam quando é que estamos perante um crime, porque essas pessoas também podem efetivamente ser vítimas, podem efetivamente ser inocentes e nem sequer temos uma acusação, nem sequer temos pronúncia, por exemplo, da parte do juiz. Então, em princípio, salvaguardando aqui a presunção de inocência prevista na nossa Constituição, essas pessoas consideram-se inocentes. Vão estar a decorrer uma investigação, vão apresentar a sua versão dos factos e, por mais que nós estejamos a consolidar aqui a nossa democracia e o nosso processo democrático está a acompanhar também o estágio de desenvolvimento da nossa justiça, por isso é que se cometem erros dessa natureza. E repare que estamos aqui a lidar perante, e esta aqui é a visão não muito jurídica, mas um pouco política, estamos a lidar perante um chefe de Estado do Maior-General de Forças Armadas. Entregar os passaportes é uma das consequências que pode derivar do despacho do procurador que está a tratar na fase de instrução. Não significa que toda a gente que está na qualidade de arguido é obrigado a entregar o passaporte. Não. Chefe de Estado-Maior, isto aqui são matérias que devem ser vistas com alguma sensibilidade. Com alguma sensibilidade, porquê? Porque estamos aqui perante um oficial general das Forças Armadas e quer o próprio artigo 49 da Lei das Medidas Cautelares diz claramente em que situações é que ele deve ser ouvido.
Para o jurista Tito Cambães, apesar da PGR reconhecer o erro cometido, ainda assim é crível que a reputação e o bom nome do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas angolanas terá custos muito elevados.
E neste caso em concreto, pelo facto que estamos perante um chefe de Estado-Maior em exercício, deve-se trabalhar com mais acuidade, com mais rigor. Penso que se devia ter mais prudência, mais serenidade em lidar com essas matérias. Estou muito recordado, por exemplo, agora nos Estados Unidos ocorreu um grande roubo dentro de uma marinha, em Portugal aconteceu um furto dentro de uma base em que não se viu nenhum general. Isto não significa que não deve ser encarado ou não deve estar na qualidade de arguido. Não significa isso. Só estou a dizer que, pelo facto de estamos a lidar perante uma figura dessa dimensão, nós, em sede de matérias militares, lida-se muito com a disciplina, com a organização. E um chefe de Estado-Maior é um modelo de referência para as pessoas e, fundamentalmente, para os militares, para a tropa. E um chefe de Estado-Maior ser colocado numa situação como essa coloca em risco o fundamental, que é a disciplina, quer a organização. Agora, isto depende também do caráter de cada um. Há pessoas que não se demitem, mas por isso é que eu digo. Um processo dessa natureza, e por mais que efetivamente, depois de terminar a fase de instrução, seja considerado inocente, é que os custos reputacionais são muito elevados num caso concreto como esse. Ninguém gostaria de ser visto. E mais, que com esse teatro que se cria de apresentar fotografias, apresentar nomes, as televisões gostam disso, e há aqui uma colisão de direitos entre o dever de informar e o direito à personalidade também dessas pessoas que também têm. Porque isto depois é que vai minar a confiança por parte das instituições, porque os direitos de personalidade e o direito ou o dever de informar com isenção, com liberdade, que as televisões estão a fazer, e bem, mas vem aqui, nesse caso, enquanto vi colidir, por exemplo, com as fotografias. Eu sempre fui contra, quando há casos concretos em que se colocam fotografias, em que se dizem nomes, quando se diz, e a lei diz que o processo está em segredo de justiça, porquê que se dizem nomes, porquê que apresentam fotografias, quando essas pessoas também têm suas próprias famílias.
Por sua vez, o jurista Carlos Veigas diz que, a julgar pela exposição das figuras que estão sob suspeitas dos vários crimes, dificilmente o Ministério Público vai recuar na sua decisão e acredita mesmo que os vários processos despoletados vão terminar em julgamento.
Naturalmente que torna-se irreversível pela forma e as conexões que este processo tem, a qualidade de sujeitos e, no fundo, o objeto da matéria em análise. Estamos a falar de burla por defraudação, peculato, depois associação criminosa num ou outro caso, mas muito particularmente no primeiro caso, que é o caso dos 30 milhões de dólares, não é? Que envolve o ex-governador do Banco Nacional de Angola e o ex-presidente do Fundo Soberano, no caso PCA do Fundo Soberano.
Está falando dos 500 milhões.
500 milhões, naturalmente, aqui configura-se claramente, ou claramente, bem, ainda estamos num âmbito processual que, convenhamos, tenhamos que atinar com razão o princípio in dubium pro reo, a presunção de inocência, até a uma determinada fase do processo. Mas, tal como se configura a questão, dificilmente, realmente, este processo não vai prosseguir, o que significa que ainda estamos na fase inicial do processo. Os homens foram constituídos arguídos, significa que este processo, pela sua configuração, vai prosseguir, eventualmente, tudo indica que haverá posterior acusação, não é verdade? Portanto, vai-se instruir, na instrução do processo vai-se aduzir a acusação, e depois de se aduzir a acusação, certamente, é claro que poderá-se pronunciar relativamente à matéria, ao processo, o que significa que é um processo com pernas para andar. Agora, isto não implica que haja de antemão condenação das pessoas envolvidas, dos agentes envolvidos, portanto, neste processo.
Podemos admitir também já a possibilidade de mais pessoas poderem vir a ser arroladas neste processo?
Naturalmente que sim. Tendo em atenção as possíveis conexões que poderão acontecer.
Estamos a falar especificamente do caso BNA, não é?
Estamos a falar especificamente no caso BNA, porque há quem dá ordens, há quem executa, naturalmente que teremos outros declarantes. Isto vai chamar à colação outros sujeitos, outros nomes, certamente, na operacionalidade do BNA e pessoas ligadas, eventualmente, ao Fundo Soberano, já que envolve, portanto, é um processo de natureza institucional. Eventualmente, podemos até perguntar porque é que um ou outro nome não aparece, naturalmente, temos que...
E fala-se muito, assim, de forma avulsa, do envolvimento, eventualmente, do ex-chefe de Estado, ou seja, do ex-presidente da República, embora ele esteja blindado de imunidades.
Ah, claramente que sim, ele está blindado de imunidades, então é que está completamente afastado desse processo. Ou seja, este processo não terá condão no sentido de arrolar para efeito o antigo chefe de Estado, na medida em que o Instituto de Imunidade está claramente antevisto, portanto, o que está fora de questão. Portanto, qualquer apelação, qualquer convocação ao Presidente da República, isto está fora de questão.
Sobre o envolvimento do atual chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas e do ex-presidente do Conselho de Administração da APEX, o jurista Carlos Veigas admite a possibilidade de serem duas vítimas arroladas neste processo, olhando para a natureza dos crimes de que são suspeitos.
Há aspectos meramente judiciais, se quisermos, do ponto de vista geral, mais jurídicos, e há aspectos de natureza ético-moral. Não me estranha que o general Sachipengo Nunda queira colocar o seu cargo à disposição. Não nos surpreenda, porque inclusive algumas vozes dão para isso, dizendo que, mesmo sendo vítima, ele colocaria seu cargo à disposição. Mas pode ser uma medida precipitada, já que ainda o processo está a iniciar. Pode ser uma medida precipitada justamente por isso. Se o processo está a iniciar, depois podemos, no fundo, inocentá-lo em função da real ou pseudo participação no caso. Portanto, temos que aguardar pela evolução do processo. O Ministério Público está a trabalhar, o caso ainda admite-se certamente como estando em segredo de justiça. Enquanto não terminar a instrução como tal deste processo, naturalmente que ainda ainda será cedo para tirarmos um juízo definitivo. Ele, de per se, aparece como vítima, convidado a negociar, a contratar e investido ao seu cargo para contratar com a empresa que viria a investir no nosso país, naturalmente que certamente que alguém poderá ter convidado. Eu acho que o dever de cuidado de que poderíamos apelar aqui podia ter estado, poderia ser, digamos que, relativo a alguns sujeitos, quer nacionais ou estrangeiros, não é verdade? Mas o general Nunda ainda é uma pessoa a quem deveremos analisar com muito cuidado por causa da sua qualidade de elemento passivo, em parte. Mas, sobretudo, convenhamos que admitíssemos a palavra vítima do assunto. É o caso do antigo diretor da Apiex, não é? Que diz que nunca terá contactado com as pessoas, não está envolvido neste caso e que, por outro, ainda diz que sempre que exerceu a sua atividade enquanto tal, fê-lo com zelo, nunca assinou aquilo que não devia assinar. Portanto, analisando muito bem, não se sabe como é que um Belarmino Vandunen poderia se arrolar este processo. Também me parece que é um elemento com pouca conexão, até pelo objeto da matéria, pela natureza da matéria, não é verdade? Portanto, surge daí mais um elemento importante para, claramente, deixar-nos entender que nem todos tivessem uma conexão direta. A haver uma conexão direta pode ser também na qualidade de vítima. Ora, existem os autores, ou seja, presumíveis autores, não é? E também vítimas. Portanto, vamos ver qual vai ser realmente o resultado a advir dos autos da primeira fase do processo, em sede do processo preparatório, naturalmente que vai se configurar os maiores culpados ou não nesta matéria, está tudo em aberto.
Finalmente, o jurista Tito Cambães diz ser contra o procedimento do Ministério Público pelo facto de ter omitido o nome de outras altas patentes das Forças Armadas angolanas.
Isso é daquelas coisas que não se percebe, manifestamente inconcebível. Tens a denúncia clara de um chefe de Estado-Maior-General, mas há outros dois generais que têm de ser no momento posterior em que se diz que o próprio Procurador-Geral da República fez questão de citar. Eu sou contra esse modelo de... As pessoas podem dizer, não, a justiça tem que comunicar. Hoje em dia também é um grande debate. E a justiça comunica mal. E deve apresentar, sim, os processos. Esta é uma versão. Considero-me contra este modelo em que se vem à praça e dizer nomes e apresentar fotografias e assim sucessivamente, mas não significa que a justiça não deve dizer o que é que se passa com os processos em concreto, porque depois o segredo de justiça pode vir fazer destruição de provas, pode vir a lugar com que algumas pessoas sejam proibidas de, por exemplo, serem do país, daí os despachos virem dizer que essas pessoas devem entregar os passaportes, porque há o risco de virem, algumas virem sair do país. Mas eu penso que nesse caso em concreto, dos 500, dos 50 bilhões de dólares, que é o caso que envolve o general, eu como alguém que gosta e acompanha esses crimes financeiros, quero muito seguir para ver qual será o desfecho.
Tito Cambães e Carlos Veigas foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos ter aqui Letras de Ouro, uma revista de arte e literatura acabada de lançar em Angola. Agora espaço para a música, com o título Não Sou de Confessar, Mários, com a participação de Johnny Ramos.
Estás aqui, com meu coração apaixonado. Não me
Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 31 de março de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção da do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado, de aleluia, na companhia da Voz da América em português. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Internet, voaportugues.com. Não esqueça. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé em FM com o retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigitica Capital FM, em Gabu e a Rádio Sitchanoku, em Bafatá e a Rádio Comunitária de Bafatá. Dentro de minutos, como é habitual, aos sábados, vamos ter aqui novidades musicais, vamos ter o Top 10 da Música da América. Vamos saber se há entradas novas de música e quem sobe e quem desce. Para já, as notícias do mundo.
Ian Khama, general reformado do Exército, deixou o cargo de presidente do Botswana neste sábado, dia 31, entregando a liderança do país, rico em diamantes, ao seu vice, depois de uma década do comando. Mokgweetsi Masisi torna-se o terceiro líder do Botswana, de fora da dinastia política Nkama, que dominou o país desde a independência da Grã-Bretanha em 1966. Com a saída de Ian Khama, permanece no governo apenas um membro da família Nkama, o ministro do Turismo Tshisekedi. Masisi, de 55 anos de idade, herda um país que há décadas é tido como bom exemplo da democracia africana e de boa gestão económica. Mas analistas dizem que enfrenta a enorme tarefa de reduzir a dependência do país em relação aos diamantes. O analista político Ndulamu Murima disse à agência de notícias Reuters que não tem a certeza sobre a competência de Masisi na economia, mas se for respeitado pelos ministros, será capaz de produzir resultados. Professor de formação e antigo funcionário das Nações Unidas, Masisi foi eleito deputado em 2009 e serviu como ministro da Educação antes de ser indicado vice-presidente em 2017. Masisi, que toma posse amanhã, chega ao poder um ano antes das eleições presidenciais e espera-se que seja indicado candidato do seu partido, o Botswana Democratic Party, para a votação de 2019. Nkama, solteiro de 65 anos de idade, é conhecido pela frontalidade, tendo abertamente criticado a liderança de Robert Mugabe do Zimbábue e as alegadas declarações racistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Dois soldados da Força Aérea Real do Reino Unido foram levados ao tribunal esta semana na Ilha do Sal, em Cabo Verde, depois de se terem envolvido em brigas num hotel onde estavam instalados. A notícia foi revelada na quinta-feira, dia 29, pelo jornal britânico The Sun e retomada pelo The Telegraph. Os dois faziam parte de um grupo de aproximadamente 100 soldados da Força Aérea Real Britânica que se dirigiram para as Ilhas Falkland quando, devido a uma avaria, o avião em que seguiam teve que fazer uma escala na Ilha de Sal, Cabo Verde. Enquanto aguardavam para continuar a viagem no dia seguinte, os soldados foram instalados num resort de 5 estrelas, o Melia Toruga, em regime tudo incluído na ilha turística de Santa Maria. Assim que chegaram ao hotel, receberam pulseiras tudo incluído e foram diretamente para o bar. As mesas estavam cheias de bebidas, disse uma fonte ao jornal The Sun. A mesma fonte acrescenta que dois dos soldados se embebedaram, começaram a falar alto, deixando irritados os turistas e muitas famílias no local, e um deles quis brigar contra todos. A polícia de Cabo Verde foi chamada a intervir e prendeu 4 soldados, tendo apresentado 2 deles ao tribunal. Podemos confirmar que os 2 soldados compareceram ao tribunal em Cabo Verde e foram multados, escreve o jornal Sun, enquanto o Telegraph avança que a multa ascendeu a 150 libras por cada soldado. Dezenas de afegãos, que estão em greve de fome há vários dias, organizam uma manifestação pela paz em Lashkargah, capital da província de Helmand, reduto talibã no sul do país, numa iniciativa fora do comum da sociedade civil após décadas de conflito. Neste sábado, pelo menos 4 homens em greve de fome foram levados a um hospital, desidratados pelo calor, informou a agência France Press o secretário de saúde da província, Aminullah Abed. Os manifestantes, quase 50, são apoiados por dezenas de pessoas, incluindo mulheres que desafiam as proibições desta região conservadora, cansadas do conflito armado.
Obrigada ao Mundo da Notícia aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português é sábado, 31 de março de 2018. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui na primeira meia hora uma nova revista em Angola dedicada aos novos autores e artistas Letras de Ouro. E claro, domingo vamos ter aqui a doutora Graça Matzinha, que vai responder a perguntas do nosso auditório. Esperamos assim que voltem a estar connosco amanhã, domingo, para já. Nesta emissão de sábado, Top 10 da Música da América.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Olá, Ana.
Olá, Mayra. Olá, Dan.
Olá.
Ana, estamos preparadas para as mais ouvidas dos Estados Unidos e as notícias do showbiz?
Exatamente, e começamos com Beyoncé e Jay-Z.
Eles estão de malas e contentores aviados para a sua tour OTR Second, ou seja, On the Road, Parque 2. O casal Carter vai andar pela Europa e Estados Unidos.
E já não há bilhetes para os concertos no estádio de Londres, Los Angeles e Houston, que é exatamente a terra natal da Beyoncé.
Vamos falar de preços, Ana.
Só mesmo, como ela diz, drunk in love. Bêbada de amor. Os preços variam. Europa, Mayra, $35. É aceitável. $1,000, bilhetes VIP.
Exatamente. Para quem tem. Estados Unidos.
$93, o mais baixo.
$10,000 para os bilhetes VIP.
Espero que não seja nota falsa. E dia 28 eles estão aqui em DC.
Mesmo com preços quase impraticáveis, podemos apostar que vão ser concertos de casa cheia.
Está também, Drunk in Love. Já estamos com uma bebedeira e ainda nem chegámos lá, mas também quem está com a agenda marcada é Elsie, ela vai ao Brasil.
É verdade, ela já tem pelo menos dois concertos marcados para junho, dia 6 em São Paulo, dia 7 no Rio de Janeiro.
E tá, vai também estar aqui na área do Washington, dia 15 de julho no
Wolf Trap, que é um centro de concertos de verão aqui
na área de Washington, exatamente. E Katy Perry já começa a ser assunto obrigatório aqui no Top 10 americano da Voz da América, nem sempre pelas melhores coisas. Vamos ver agora.
Desta vez é. Em digressão pela Ásia, ela cantou pela primeira vez ao vivo Into Me, You See Me. A música faz parte do quarto álbum de Katy Perry, Witness. A estreia desta música foi no Japão e eu acredito que nós temos a música Into Me, You See Me. I was petrified, only knew how to hide. They can't hurt me if they don't know me. I full facade made a mirage out of me. Then you came and started digging for a treasure underneath, and you found a better version of me I had never seen.
E Ricky Martin, Mayra, fez revelações sobre a sua vida pessoal.
Todos sabemos que ele assumiu a sua homossexualidade, mas antes de ter feito, o porto-riquenho fechou-se no armário. E segundo disse em entrevista à revista Attitude, obrigou outros a manterem-se no armário também.
Ricky Martin disse que evitou ter novas relações, até mesmo de amizade, para que as pessoas não descobrissem que ele era gay.
Ricky Martin é pai dos gêmeos Valentino e Mateo, de 9 anos, e em conversa com a revista Gay Times, revelou que costuma conversar com os filhos sobre o facto de existirem famílias diferentes.
Ele casou-se no ano passado com o seu parceiro Juan Rosef.
E nós estamos a ouvir Living La Vida Loca.
Exatamente, como a dele.
Estana tem?
Não tem.
Não tem música nova, mas tem novo bife.
Isto, bife não é bife de comer. Isto
nada.
É aqui porque o rapper acabou a relação de trabalho com o manager Izvor Izzikovic. Não sabe porquê.
Não sabe porquê, mas Izzy era manager do West há muitos anos e na sua carreira ele tem as carreiras dos Arcade Fire, Banks, Jack Garrett e Kevin Garrett.
E Kanye West fica agora com Scooter Braun, também dentro do clã Kardashian, mas que envolve um processo judicial, está Travis Scott.
Pai da filha de Kylie Jenner, a irmã mais nova de Kim Kardashian, está a ser processado por ter falhado um show no Minnesota, pelo qual ele já tinha sido pago adiantado. Ana, quanto?
$150 mil, mais $10 mil para o seu agente. E tudo isto porquê?
Bom,
ele
diz, não é? Ele diz que foi um mau tempo e outras condições logísticas que não abonavam a favor deste concerto, que deveria acontecer 2 dias depois do nascimento da filha, mas sabe uma coisa?
Toda a gente acredita que foi por causa disso. Quis ficar em casa.
Ele deu um outro concerto nessa noite em que ele era suposto estar no Minnesota.
Então pronto, ele toma. Agora paga.
Vegas.
Vamos lá devolver então o dinheiro. Why are we looking down on our sisters and brothers? Isn't love all that we got? Don't we know everyone's got a father and mother? The day we know we're all the same together, we can make that change. Look around, there are too many of us crying, and not enough love to go round. Oh, oh, what a waste, another day, another good one dying. But I know that the world will change the day we know we're all the same. Why can't we just get along? If loving one another's wrong, then how are we supposed to get closer?
Quando estava a ver este script e tal, e ver esta notícia do Charlie Puth, que pensei, a Ana vai ficar toda contente.
Não é bem a Ana, é a filha da Ana. Isto porque ela gosta imenso de Charlie Puth, mas tenho a dizer que este é o segundo na lista que ela tem. Em cima de tudo, ela gosta dos Fall Out Boys. Mas pronto, está bem. Que eu costumava chamar Fat Boys. Mas pronto, é os Fall Out Boys. Mas agora a notícia aqui é Charlie Puth foi um dos artistas em palco em Los Angeles na Marcha pelas Nossas Vidas. Teve lugar no dia 24 de março em todo o país e que tu cobristes com o objetivo de exigir mudanças nas leis de controle de armas.
Charlie Puth esteve em Los Angeles. Outros cantores estiveram aqui em DC, o Common, Jennifer Hudson, Miley Cyrus. Mas Charlie Puth aproveitou a ocasião de estar nesta marcha para cantar uma nova música, que é Change, nós estávamos a ouvir, e também para gravar o seu novo videoclipe durante a sua atuação na Marcha pelas Nossas Vidas.
E um dos versos diz: mas eu sei que o mundo irá mudar no dia em que soubermos que todos somos iguais.
Vamos continuar a ouvir Charlie Puth, que também vai estar no Wolf Trap, dia 25 de julho, aqui na área de Washington.
We can make that change. Look around, there are too many of us crying, and not enough love to go round. Oh, oh. What a waste, another day, another good one dying. But I know that the world will change the day we know.
Voz da América, com as novidades de música americana e com a tabela das mais ouvidas nos Estados Unidos.
E estamos a ouvir Pray For Me, dos The Weeknd e Kendrick Lamar. A música ocupa
o décimo lugar.
Temos agora uma entrada no Top 10 americano da Voz da América. Nono lugar, Lil Dicky, Chris Brown tem Freaky Friday. A sexta-feira louca.
I woke up Chris Breezy. Oh my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just FaceTime Kanye. Told him I'm his biggest friend, yeah. Yeah. Got all these in my DM.
Yeah, dude.
Hold up. Holy, I got a kid. Oh, I can sing so well. Wonder if I can say the N-word. Wait, can I really say the N-word?
What up, my winner? What up, my winner? Big ups, my winner.
We are my winner.
You stupid little winner. Forget y'all winners. Cause I'm that winner, 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 winner.
Este programa está disponível para download em www.voportugues.com.
E nas redes sociais estamos no Facebook, Instagram e Twitter. A oitava posição é de quem?
Da melhor amiga da Ana.
Não, só pode ser mesmo.
Camila Cabello.
É do meu filho, vá lá, pronto, está bem. É a Vana.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português.
E no sétimo lugar também é uma nova entrada, Triple X Tentacion, com a música...
Sad.
Afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and know, yeah. I'm sad and know, yeah. Who am I? Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad and know, yeah. I'm sad and know, yeah. Guy.
Ana, nós para a semana vamos tentar descobrir o que é que esta música quer dizer, não é?
Exatamente, como descobrimos aquela do 1800, porque de facto ele aqui fala em suicídio, como tu estavas a dizer, ele saiu há pouco tempo da prisão. Zed tem 28 anos, é russo-alemão, é DJ, é produtor musical e instrumentista.
Grey é uma dupla eletrónica composta pelos irmãos americanos Kyle e Michael.
E Maren Morris é a voz country que se junta aos três. Ela é do Texas e tem 27 anos.
Eles são os autores desta música que estamos a ouvir agora, The Middle, que mantém a sexta posição do Top 10 americano. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle.
Quinta posição, mas não temos de dizer que o Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com.
Temos sim, senhor, aí o WhatsApp, mais 1908-652-4584.
E a mim cabe-me repetir, mais 1908-652-4584, vá lá. Quinta posição é de quem?
É de Post Malone.
Lá se aguenta, é Psycho. Like Michael, can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo for clowns and all the balls. Oh, I ain't be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you stuck in the friend zone. I turn like 4-5 to 5th. Ay, 100 bins inside my short Ticino. Ay, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ay, know that I've been with ever since the jit. Ay, I made my first million, I'm like, this is it. Ay, 34, a walk through, man, we had lit. Ay, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benz, oh, we get sent in the rent.
Agora, Ana, não estou enganada, pois não?
Não, agora estamos quarta posição, Bruno Mars. Mas desceu.
Desceu. Ele desceu um lugarzinho na tabela.
Finesse conta com a participação da rapper Cardi B, ela que deverá estar em Washington DC para aqui.
Broccoli Festival.
É o festival do brócoli.
É o festival do repolho.
Pronto.
Exato.
Eu até gosto de brócolis. Pronto, está bem. Dia 28 de abril. Drop top Porsche, Rolly on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B, Jay Stunner, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat, got all them boys cooked. We're from dollar bills and I be popping rubber bands. Bruno Sands, tell me while I do my money dance. Like, flexing on the gram like, hit the little joint, okay. Oh yeah, we dripping the finesse and getting paid. Don't we look good together? Claro, nós as duas ficamos bem na fotografia juntas. E continuamos a dizer, aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp. O número é mais 1908-652-4584.
E para ouvir mais programas do Top 10 americano, acompanhar este bom ritmo, basta ir ao website da Voa. O endereço é www.voaportugues.com.
E na tabela das mais ouvidas na América, terceiro lugar é de Ed Sheeran. Também desceu lugar, a música é Perfect e conta com Beyoncé. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass. E de
devagarinho, ela vai subindo e da semana passada para esta conquistou mais 2 lugares. Na segunda posição da tabela está Bebe Rexha com o seu Meant to Be, que conta com a participação da Florida, aliás, Georgia Line. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you're right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be.
Ride with me, Bebe Rexha. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado por mim, Maida de La Salette,
pela Ana Guedes e o DJ Dan Brown. E já lá vão 9 semanas, vamos terminar. E quem?
Ana, Drake com God's Plan.
Primeiro lugar.
Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. For them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, yeah, yeah. I finesse down Western Road, yeah, yeah.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
O arcebispo da Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, insurgiu-se contra indivíduos que maltrataram o jornalista moçambicano Ericino de Salema. Dom Cláudio Dalla Zuana condenou ontem a agressão e rapto do jornalista moçambicano Ericino de Salema. Ele falava por ocasião da Sexta-feira Santa. Para o arcebispo, segundo o jornal moçambicano O País, Ericino de Salema e todos os outros moçambicanos que são vítimas da violência devem ter esperança que o bem sempre triunfa. 2 soldados da Força Aérea Real do Reino Unido foram levados ao tribunal esta semana na Ilha do Sal, em Cabo Verde, depois de se terem envolvido em brigas num hotel onde estavam instalados. A notícia foi revelada esta quinta-feira pelo jornal britânico The Sun e retomada na sexta-feira pelo The Telegraph. Os dois faziam parte de um grupo de aproximadamente 100 soldados da Força Aérea Real do Reino Unido que se dirigiam para as Ilhas Falkland quando, devido a uma avaria, o seu avião teve uma escala na Ilha do Sal. Enquanto aguardavam para continuar a viagem, os soldados foram instalados no resort de 5 estrelas Melia Tortuga em regime tudo pago, na ilha turística de Santa Maria, e foi aí onde tiveram cenários violentos e foram multados, segundo os dois jornais britânicos, tendo o Telegraph avançado que a multa foi de 150 libras para cada um dos soldados. Ian Khama, general reformado do Exército, deixou o cargo de presidente do Botswana neste sábado, dia 31, entregando a liderança do país, rico em diamantes, ao seu vice depois de uma década no comando. Assim, Mohamedi Masisi torna-se o terceiro líder do Botswana de fora da dinastia política Nkama, que dominou o país desde a independência da Grã-Bretanha em 1966. Com a saída de Ian, permanece no governo apenas um membro da família Nkama, o ministro do Turismo Tshisekedi. Masisi, de 55 anos, herda um país que há décadas é tido como um exemplo de democracia em África e de boa gestão económica.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 31 de março de 2018, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.